Estou conversando com a doutora Andresa Teixeira, endocrinopediatra infantil. Estamos falando sobre obesidade na infância. Nós tivemos aqui uma conversa antes de entrarmos, uma bem interessante. Tem uma série de temas para a gente trabalhar, mas eu quero chamar primeiro a pergunta de uma nossa ouvinte, a Renata Santos. Ela pergunta o seguinte, ó. Quais são as doenças relacionadas com a obesidade infantil? Ou seja, quais os problemas de saúde que uma criança obesa pode desenvolver?
São inúmeros problemas, né? Hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que é consequência da obesidade, diferente do outro tipo de diabetes que pode aparecer na infância e em qualquer criança, independente se está acima do peso ou não, mas esse é um diabetes que é consequência da obesidade. As dislipidemias, que são as alterações do colesterol, triglicerídeos, e que isso vai trazer consequência no futuro, né? As questões ortopédicas, porque às vezes a criança fica muito acima do peso e as articulações não aguentam esse excesso de peso. Os problemas de pele, por conta das dobrinhas, daquelas regiões, né, de difícil, que você não consegue lavar, fazer uma higiene, às vezes de forma adequada, aumenta a quantidade de fungo, enfim. As questões psicossociais, que eu acho que são muito importantes na infância, principalmente na adolescência, né? De baixa autoestima, de dificuldade de socialização, não consegue praticar os esportes na escola junto com os amigos porque está acima do peso, porque cansa fácil, dificuldade para dormir, ronco à noite, enfim. Tem uma lista aí para mais de umas 30, pelo menos, consequências que podem vir da obesidade.
Crescimento. Que muitos se preocupam, o crescimento da criança está fora do normal, isso também tem a ver com a alimentação.
Então, e na infância a gente tem uma questão, né, duas questões bem importantes a respeito da obesidade, que é a questão da puberdade precoce, né, que é principalmente nas meninas. As meninas que ficam acima do peso têm uma tendência a entrar na puberdade mais cedo e ter a primeira menstruação mais cedo. E a questão da estatura, porque se você menstrua mais cedo, você para de crescer mais cedo e acaba ficando mais baixinha. Em alguns países, onde a obesidade infantil ela está assim, muito mais epidêmica do que aqui no Brasil, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, já se diz que a principal causa de baixa estatura nas mulheres é a obesidade. Né? Porque as meninas acabam ficando obesas e tendo a puberdade mais cedo e parando de crescer mais cedo. Então, isso é muito sério, isso é muito importante. São consequências que, às vezes, a gente não consegue enxergar. Às vezes, os pais não conseguem enxergar. Né?
Aí, de uma certa forma, essa vaidade, essa estética que a gente tem tão valorizada hoje, aí ela contribui um pouco para as pessoas cuidarem da alimentação. Porque se você quer crescer, quer ter um crescimento saudável, você tem que ter uma boa alimentação. Apesar que as pessoas exageram um pouco nisso, mas muita gente sofre consequências em relação ao próprio corpo por causa dessa péssima alimentação.
Mas é que muitas vezes também isso é meio... A preocupação com a alimentação ela é um pouco deturpada. Vou te explicar por quê. Uhum. Tem muita gente preocupada com a alimentação comprando excesso de alimento industrializado, porque a pessoa pensa que comprar alimentos light, diet, que isso é saudável.
E tem uma pergunta, vou te cortar que tem uma pergunta do nosso ouvinte, eu acho que encaixa bem aí nessa conversa, nessa fala que a senhora está tendo. A Maria Gabriela Verzog, ela pergunta o seguinte, ela tem um filho que está obeso e ele não quer ouvir falar de dieta. Ele não quer se adequar a nenhuma dieta. Aí ela pergunta o seguinte, existe algum remédio que possa ajudar o filho a emagrecer?
Não, na verdade a gente não indica medicamento, só em casos muito extremos se indica medicamento na infância, né? O medicamento, de qualquer maneira, se ele for utilizado, ele é uma ajuda temporária, né? Ele não vai resolver o problema. Eu não acho também que ele tem que se adequar a uma dieta. Não gosto dessa palavra dieta, porque essa palavra dieta parece que impõe uma restrição, né? Que vai comer menos, que vai comer uma quantidade muito pequena. Na verdade, tem que ter uma alimentação saudável. O primeiro passo é dos pais, cortar tudo que é tipo de besteira em casa quando você tem uma criança que está acima do peso. E tentar estimular o máximo, que experimente, se é uma criança que tem dificuldade de comer legume, verdura, fruta, tentar estimular sempre, né? Que os pais comam junto com a criança, tentar estimular o máximo a comer. Ser um pouco rigoroso num sentido de, não quero comer isso porque não é saudável, né? Porque não estou afim, não quero comer a comida que é saudável. Não dá outra coisa. Mas vai ficar com fome? Fica, não tem problema não. Né? Uma refeição com fome não, não mata ninguém.
Aquele filho que abre a geladeira e pensa, ah, não tem nada para comer do que eu gosto.
Quer dizer, exatamente, tem não tem nada do que você gosta. Então, coma o que é saudável. Se não quer comer o que é saudável, fica sem. Não tem problema, não.
Na hora do desespero, ele vai comer o que é saudável.
Exatamente.
A nossa ouvinte, a Kate, diz o seguinte, ó. Ela, no caso da impossibilidade da mãe amamentar uma criança, quais os malefícios que a ingestão desses leites em pó industrializados pode ocasionar ao lactente, à criança? E seria esta a melhor opção? Teria uma outra?
A amamentação é sempre a melhor opção, é claro. Mas a gente também não pode criar essa rigidez, né, de coitada da mãe. Se ela não conseguiu amamentar, então ela virou uma criminosa. Não é assim. Hoje em dia existem inúmeras fórmulas infantis de qualidade muito boa, adequada, com a quantidade de nutriente adequado. O que não se pode fazer, assim, não conseguir amamentar, vou dar leite de vaca para o bebê. Isso não pode. O recomendado é que a gente só dê, se possível, leite de vaca a partir dos 2 anos de idade. Tá? Que aí todo o sistema imune, toda... São várias questões da criança que vão amadurecendo durante os 2 primeiros anos, né? Assim como a gente restringe a oferta de alimentos industrializados e doces e comida com sal tudo até os 2 anos, exatamente porque a criança está criando essa memória alimentar, né, para a vida dela, a gente também restringe o leite de vaca. Então, se você não pode amamentar, dá uma fórmula infantil, que tem várias no mercado, o pediatra vai indicar com certeza, não pode ser leite em pó comum, tem que ser uma fórmula infantil, que são fórmulas feitas com os nutrientes adequados de acordo com a faixa etária da criança.
Bom, eu quero aproveitar um pouco a pergunta da Kate, daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra pergunta de um ouvinte nosso, que é o Júnior, mas vamos ficar um pouquinho na pergunta da Kate, que é o seguinte, ela pergunta das mães, né, que não podem amamentar. Aí tem aquelas mães que estão grávidas, estão esperando um filho, e, é claro, algumas mães resolvem liberar o comer geral. Comer qualquer coisa, comem doce, muito doce. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, no meu círculo de amizades, que ficaram grávidas e ganharam peso com isso. A mãe também tem que se preocupar um pouco com essa fase antes de nascer. Quer dizer, o pré-natal é importante. Quer dizer, a alimentação da mãe pode acarretar problemas para o filho?
Pode. Na verdade, a alimentação da mãe é importantíssima, né? A gravidez, ela tem que ser a fase onde você se alimenta melhor. Se alimentar bem também não significa se alimentar pouco. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque do mesmo jeito que tem as pessoas, né, que exageram e que ganham 30 quilos numa gestação, porque aquela história, ah, eu estou comendo por 2, e aí libera geral e come tudo, tem o oposto também que a gente está vendo hoje em dia, né? Pessoas excessivamente preocupadas com a estética e que aí não engordam quase nada durante a gestação. E isso pode também prejudicar o bebê. Então, mais uma vez, a gente repete, os excessos nunca, os extremos, né? Eles nunca são legais. Nunca são legais, nem para um lado, nem para o outro. Então, evitar ao máximo os produtos industrializados por conta dos conservantes, corantes, que são todos produtos químicos, né? Álcool é lógico proibitivo durante a gravidez, evitar os alimentos com muito açúcar, com muito sal. Tentar ter uma alimentação saudável e balanceada. É claro que você vai comer um pouquinho a mais durante a gravidez, não tem problema. É claro que você vai engordar um pouco durante a gravidez, faz parte, né? Não tem que ficar neurótico com isso, mas também liberar geral, né? Não é assim que funciona, tem seus riscos.
Eu estou conversando com a Andressa Teixeira, ela é médica endocrinopediatra infantil, nós estamos falando sobre obesidade infantil, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco, vamos começar nosso último bloco com a pergunta do Júnior Bataglini, uma pergunta interessantíssima envolvendo as verduras, tão frutas consideradas importantes para as crianças, mas daqui a pouquinho a gente tem aí uma preocupação em relação a isso. Daqui a pouco a gente volta.